silêncio. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem ainda não apanhou aí, não preencheu esse cadastramento que nós estamos fazendo, quem ainda não preencheu, o Luiz, o Neto, estão passando e entregando. Por favor, preencha e coloque lá na urna. As pessoas que ainda não fizeram, porque em outra reunião nós já preenchemos, alguns já preencheram. Quem ainda não preencheu, pegue e faça isso para nós, por favor. Hein, Lucas? Acaba para poder andar depressa. Silêncio, silêncio. Ou então, fala baixo. Pronto? Como?
Até quantos anos?
De mamãe na caducana. Pode ser? Pode ser todo mundo. Pode ser.
Avisa, acho que eu vou colocar naquela caixinha
aqui. Eu já falei. Fica com ele. Aí quando for não. Mais que as pessoas vão chegando, eu vou avisar e você vai lá então. Viu? Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Silêncio. Silêncio. Que coisa, cara. O pessoal não cala a boca, não. Não cala a boca, não, né? Está pedindo silêncio, silêncio. Não tem jeito, não. Amém. Vamos abrir então aí nossa Bíblia em Tito, capítulo 3. versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 1. É aí mesmo. Aqui, ó. Obrigado. Amém. Vamos ler então. Gostaria de ler, por favor, Renata. Admoesta-os
a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amém. No capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aí diz assim: fala isto, exorta, repreende com toda autoridade. Amém? No começo do capítulo 3 fala: admoesta-os a que se sujeitem aos principados, autoridades, etc., etc., que ninguém brigue, ninguém faça contenda, ninguém faça nenhum julgamento precipitado, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, deleites, paixões, etc. Odiando, sendo odiado. Mas quando apareceu a bondade de Deus, não pelas nossas obras de justiça, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos regenerou, nos salvou pela lavagem da regeneração. E essa lavagem foi feita pela palavra. Amém? Mas como que isso se dá? Como que isso acontece? Então, primeiro, vamos raciocinar, entender. Vamos pensar, vamos entender. Se você ler aí, eu tenho certeza que você vai entender da forma como eu estou entendendo. O que acontece? Todo mundo foi encontrado na mesma situação. Todos nós fomos encontrados por Deus numa mesma situação. Qual? Pecadores, nessa situação aqui, ó, desobedientes, odiando, fazendo ruindade, etc., julgando, condenando. Todo mundo foi encontrado por Deus nessa situação. Porque ele fala, porque também nós éramos dessa forma. Todos nós, então, fomos encontrados por Deus assim. Então ele manda que a gente corrija os outros com jeito, com educação, que a gente corrija dando bom exemplo, dando testemunho, que a gente saiba, né, corrigir, saiba mostrar da maneira como Deus tem feito conosco, para que a gente tenha, então, um povo, como está dizendo aqui, um povo especial, zeloso, de boas obras. Isso acontece da seguinte forma: como que acontece essa lavagem? Através do arrependimento. Através do arrependimento. O que que é arrependimento? Sem arrependimento, não tem mudança de vida. Sem o arrependimento, não tem mudança de vida. Então, você precisa ouvir a palavra, entender e estar disposto a fazer diferente. Presta atenção. Então, você ouve a palavra, né, que ela vem exatamente com essa finalidade de nos lavar, de nos corrigir. A gente ouve, entende, reconhece que está errado e se dispõe a mudar. Então aí, isso que é o arrependimento. O que que é arrependimento? Mudar de atitude. O que acontece é que muitos escutam, e assim a gente não percebe mudança na pessoa. Amém? Entra anos e sai anos. E não tem mudança. Continua do mesmo jeito. O santo tem que se santificar mais. O justo tem que se ficar cada vez melhor. Tem que mudar. Chegar o auge, a estatura do varão perfeito, natureza divina. É para lá que nós vamos. Porque é melhor sobrar do que faltar. Né? Deus propõe nos salvar dessa maneira. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Branco, preto, pobre, rico. Todo mundo tem direito. E a salvação... O que é a salvação? como já foi explicado várias vezes aqui, a salvação consiste da gente ser ressuscitado no novo corpo. Salvou, você foi salvo, você conseguiu a sua ressurreição no novo corpo. A ressurreição da carne. Ressurreição da carne. Toda carne vai ressuscitar. Uns ressuscitarão para a vida, outros para a morte. Então, Jesus Cristo ressuscitou. Ele já provou que funciona. Ele provou que funciona. Que o arrependimento tira pecado. Que o arrependimento muda a pessoa de vida. O arrependimento, então, ele, eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem, seria até bom que a pessoa notasse. É uma insatisfação, presta atenção, arrependimento é uma insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral. Lei ou conduta moral. Amém? Vamos repetir? Arrependimento é uma insatisfação causada pela violação de uma lei ou uma conduta moral. Amém? Isso é a definição correta de arrependimento. Então, por exemplo, uma pessoa matou, ele violou a lei, se arrependeu, né? Ele se arrependeu, porque violou a lei, uma coisa que ele não queria, mas certamente por força maior, por tentação, etc., alguma coisa, na hora, perdeu o juízo, matou. Ele infringiu a lei e depois veio o arrependimento. O arrependimento pode trazer benefício ou não. O arrependimento, às vezes, não adianta. Do ponto de vista do pecado, o arrependimento adianta, é importante. Você pode fazer 10 vezes, você pode infringir a lei 10 vezes, 100, 1000. Todas as vezes você se arrepende e volta a fazer. E volta a fazer. Pode. Você pode, até a hora que você conseguir não fazer mais. Essa que é a grande misericórdia de Deus. Porque se Deus fosse, se Ele fosse nos punir, realmente, pelas vezes que nós nos arrependemos, mas depois vai e faz a mesma coisa, não ficaria ninguém. A gente escuta, lava, suja de novo. Escuta, lava, suja de novo. Então, vem o arrependimento, tira o pecado. Depois vem uma tentação, vem aquela pressão e você cai de novo. Quantas vezes nós podemos cair? Quantas vezes for preciso? É bom isso? Não. Bom não é. Porque pode acontecer de eu acostumar com aquilo, eu acostumo E de repente, eu não me arrependo mais. Então, às vezes, nem arrependimento a gente tem mais. Acostuma fazer a coisa errada, não se arrepende mais. E sem o arrependimento, a sujeira não sai. Sem o arrependimento, a sujeira não sai. Aí a pessoa vai fazer, errar novamente, vai sujar mais. Porque aí ele não se arrepende, vai sujando cada vez mais. Se eu fizer hoje, me arrepender, limpa, amanhã eu sujo de novo. Mas se eu fizer hoje, não me arrepender, e fizer amanhã, eu vou ficar mais sujo. Então está assim, o santo santifique-se mais, e o ímpio cometa cada vez mais impiedade. Ou seja, o sujo suja-se mais, né? Então, insatisfação, o arrependimento é essa insatisfação. Você não quer fazer, você não concorda, você não admite. Isso te causa uma tristeza. Te causa uma tristeza que é um sentimento, né, causa em você uma decepção que é o arrependimento. Eu não quero. Paulo fala, maldito homem que sou. Por quê? Você percebe claramente ali um homem que se esforçava para não pecar. Se esforçava para não fazer coisa errada. Você percebia ali claramente uma luta para não pecar. Né? Aí nós vamos entender por que que tem ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Não é fácil. Por isso que o céu não é para muita gente. Por isso que a fé não é de todos. E não são muitos que irão alcançar a salvação. Exatamente por causa dessa dificuldade. A dificuldade que a gente tem para não pecar. Né? Essa dificuldade que tem. Conduta moral. Por exemplo, às vezes nós infringimos a lei, mas hoje nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo de um rigor muito mais do que a lei, que é a conduta moral de Cristo. Hoje nós estamos debaixo de uma... É muito mais ainda rigoroso o Evangelho do que propriamente a lei. E a partir do momento que eu aceito o Evangelho, eu aceito esse procedimento exemplar, como nós vimos aqui agora mesmo. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Nós éramos, agora, e agora? Nós não somos mais. O quê? Insensatos. O que é uma pessoa insensata? Hã? Como? Sai metendo os pés pela mão, não pensa, não para. É uma pessoa que o procedimento dela não é fiscalizado por ninguém. É uma pessoa insensata, acha que tudo é ela que tem que ser, etc. Quando é assim, que é uma pessoa insensata. Nós éramos, mas agora nós não somos mais. Nós pensamos antes de fazer as coisas, pensa antes de postar uma bobagem na rede social, porque sabe que vai prejudicar a igreja, sabe que vai prejudicar o povo de Deus, né? Pensa antes de falar, pensa antes de proceder, de fazer as coisas. Às vezes eu posso fazer, não tem ninguém perto de mim vigiando, mas como eu não sou uma pessoa insensata, eu respeito a igreja. Eu respeito a igreja. Amém? Quem age de forma diferente é insensato. Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em delícia, malícia, inveja, odiando, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas nós não somos assim. Nós somos diferentes. Amém? Nós somos um povo que se arrependeu do jeito que todo mundo vive. Interessante que é um jeito que todo mundo vive. O mundo vive assim. O mundo vive em aproveitando a vida. O mundo vive sem dar satisfação para ninguém. O mundo, vocês não estão vendo lá o problema que está causando lá na França? Liberdade de expressão. Então eu posso falar o que eu quiser. Também não está certo, gente. Também não está certo. Aí você fala, eu posso falar o que eu quiser? Será que não ofende os outros? Não. Claro que um determinado ponto vai ser um excesso e causa, né, o que causou lá, ué, uma revolta tão grande que o sujeito vai lá e se suicida, mata, sabendo que ia morrer. Isso é falta de juízo. A pessoa que faz esse tipo de coisa, não vejo nenhuma sensatez nisso, não. Nós não somos assim. A gente pensa, né? Eu vou fazer isso, vai ofender. Eu vou fazer isso, vai machucar. Por que então que eu vou fazer? Se eu vou prejudicar, por que que eu vou fazer? Então eu prefiro ser prejudicado. O Evangelho nos ensina, então, dessa forma. Que eu prefiro sofrer do que fazer os outros sofrer. Eu prefiro ser prejudicado do que prejudicar uma pessoa. Este é o Evangelho nosso, que nós aprendemos. Porque nós somos o povo de Deus. Um povo que se arrependeu do jeito normal de se viver. Amém, gente? Vamos, pensa bem nisso aí. Nós somos que se arrependeu do jeito normal de se viver. Amém? Do jeito normal de se viver, meu Deus. Presta atenção. Do jeito normal de se viver. Quantas vezes vamos ter que falar isso? Existe uma maneira normal de viver no mundo. Feriu, é ferido, né? Bateu, responde, faz desse jeito, eu faço também, pode dizer que é a liberdade que o mundo tem. Mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Amém? Nós somos vigiados o tempo todo, ou não somos? Vigiados o tempo todo. Na nossa maneira de pensar, agir, falar. Imagina então os nossos atos. Né? Amém? Deu para entender? Quem você é, meu irmão? Deu para entender quem nós somos? Quem nós somos? É. Então é por isso que nós temos Deus do nosso lado. E é por isso que nós somos abençoados. E é por isso que as coisas nossas dão certo. É por isso que a gente deita e dorme. Põe a cabeça no travesseiro e dorme. Amém? E é por isso que nós temos uma esperança, coisa que o mundo não tem, para o mundo. Morreu, acabou. Amém? Aí, aquele negócio que se fala, Deus o tenha. Então, quer dizer, né? Nós não. Nós temos uma esperança. Qual? Da ressurreição. Nós temos esperança. Eu vou apagar. Uma hora eu vou me apagar. Mas eu tenho certeza que a minha vida não acabou. Eu vou sair lá. E se Deus quiser. Amém? Para viver eternamente. Essa minha vida aqui, ela é eterna. Então, nós temos uma esperança. Nós temos uma satisfação, uma alegria. A gente vive com alegria, a gente vive satisfeito com aquilo que a gente faz. Pelo menos é para ser. Não é murmurando, reclamando, não, porque nós fazemos uma coisa que nós gostamos de fazer. E é por isso que a gente vive bem. Porque a pessoa sofre. É porque muitas vezes ela é obrigada a fazer uma coisa que ela não gosta. A vida do preso lá pode ser boa? Não pode. Ele não tem liberdade. Não é? A vida das pessoas só é boa a partir do momento em que ela pode fazer o que ela sente vontade de fazer. Ela tem vontade de fazer aquilo, ela faz. Agora, como ela é regida por Deus, ela tem vontade, mas ela, sendo sensata, mede as consequências, tal, certo, e fala, não, não é melhor, é melhor eu não fazer. Eu posso fazer? Posso. Mas me convém? Então não faço. Que vida boa. Essa pessoa é uma pessoa que tem certeza que vai viver bem. Amém? Arrependimento, só um minutinho. Seria então, arrependimento, seria então, o reconhecimento do pecado. Então, arrependimento seria o reconhecimento do pecado. Porque se você pecar e não reconhecer, o pecado não sai. Se você pecar e não reconhecer que pecou, o pecado não sai. Bem? Deus não tira o pecado. Deus tira o pecado. Quando o pobre homem reconhece, meu Deus, por que que eu fui fazer isso? Meu Deus, que arrependimento, que tristeza. Por que que eu fui fazer isso? Me ajuda, Senhor. Ó, né? Não deixa eu voltar a fazer isso, não. Porque isso é tão ruim. Imagina um bêbado. Bebe, quando ele está ali, sentindo mal, vomitando, tá, dor de cabeça. É. Se ele se arrepende, uma hora ele vai parar de beber. Mas ele vai acostumando, 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 e depois não sente nem mal mais. Nem sente mal. Aí vai beber o resto da vida. Por quê? Não tem arrependimento. É. Não, mas ele não vai ser salvo. Ele não vai ser salvo. Porque ali tem um espírito, ali tem o pecado, é a presença de um espírito. O apóstolo Paulo falava assim, que ele tinha um espinho na carne. Satanás esbofeteava ele. Certamente tinha alguma coisa que ele não queria fazer e fazia. Certamente ele tinha alguma coisa que ele não queria fazer, fazia. Isso é um tapa que o diabo dava nele. Eu acho que todos nós aqui devemos ter alguns espinhos na carne. Coisa que nós não queremos fazer. Você põe na cabeça assim e fala, é a última vez. Aí vem e faz. Amém? Está dando para entender? Está dando para entender? Arrependimento é necessário. E muito cuidado para não se acostumar. Essa coisa chama síndrome do pecado. Você se acostuma como o bêbado, quando ele bebeu pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Uma vez aconteceu comigo, eu bebi tanto que eu quis morrer, tanto que eu senti mal. Não, não foi só uma vez, não. Mas esse dia eu senti tão mal, mas tão mal. E eu me arrependi. Eu cheguei no corredor da República onde eu morava numa República, e eu cheguei no corredor, eu não conseguia ficar de pé no corredor. Eu consegui entrar na República, mas eu não conseguia ficar de pé. E cadê que eu achava a porta do meu quarto? Eu vomitava para lá, e vomitava para cá, aí tinha que passar por cima do entendeu? Escorregando ali, procurando a porta do meu quarto. Um sono de lascar, amanhecendo o dia, aquele mal-estar. Que tristeza, dor de cabeça. E ali eu pensava comigo, mais nunca eu bebo essa desgraça. Mais nunca. Mas depois você não volta, bebê? Quando você está bom, tranquilo lá, sentou na mesa e para fazer graça, bebe um pouquinho, tá? Quando você menos espera, você já está bêbado. Não foi uma nem duas vezes. Mas todas as vezes que eu bebia, eu me arrependia. E pedia a Deus, eu não quero mais, não vou mais beber. Graças a Deus que eu não bebi mais. Amém? Então, tudo que você se arrepende é porque você não está gostando. Você não está aceitando aquilo. Senão, não tem arrependimento. Arrependimento é uma tristeza por ter violado aquilo. O arrependimento é uma dor que você sente por ter feito aquilo que você não quer fazer. É o marido, por exemplo, que trai. E arrepende, e se arrepende, e depois põe na cabeça, não acabou, mais nunca, tal, chega, entendeu? Dá presente para a mulher, agrada a esposa, tal, aquela coisa toda. Arrependida, a mulher fica até achando estranho, mas está bonzinho demais, né? Por quê? Porque ele fez alguma lambança. Se arrepende. Será que é a última vez? Pode ser? Pode não ser. Que coisa, né? Que coisa. Pode ser? Pode não ser. Não é assim? Os homens aí, por favor. Pode ser, pode não ser. E a mulher também. A mulher também. Então, atenção, atenção. Presta atenção. Arrependimento precisa existir. Quem quiser realmente servir a Deus, precisa existir arrependimento. Amém? O que que nos separou de Deus? O que que foi que nos separou de Deus? Foi o pecado. Foi isso. O que me separou de Deus? O pecado faz separação. O pecado faz a separação. O que separa você de Deus? É o pecado. Então, é a prostituição, o adultério, a bebida, o falar, o injuriar, o criticar, o ofender, como ali foi falado, a insensatez, muita coisa. Porque Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é imaculado, Deus é, ele é sem defeito. Então, o Espírito de Deus se afasta da gente. Então, nós somos separados por causa do pecado. E agora, quanto mais pecado, mais distante você vai ficar. Presta atenção, por favor. Quanto mais pecado, mais distante. Por fim, você não sente mais falta, você está tão longe de Deus. Porque, o que que separou, distanciou tanto você de Deus? Pecado. Você foi fazendo um, outro, mais um, mais outro, etc. E foi separando. Agora, o que que te coloca perto de Deus novamente? O que que te coloca perto de Deus novamente? Aproximar de Deus. Aproximar. É com X? Com CH? Com X? Aproximação, né? Separação e aproximação. Aproximar de Deus. O que que te faz aproximar de Deus? Vai tirando os pecados. Vai tirando os pecados. Então, não está lá que os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro? Aí vem o ouro, vem o fogo no ouro, e lá tem um cisco, um defeito. O que que é? Mentira, bebida, infidelidade, tal, alguma coisa. Está dando uma ressonância e tal, cara. Alguma coisa está acontecendo e está separando você de Deus. Alguma coisa está acontecendo e está separando você de Deus. Se você descobre o que é, se arrepende, Deus tira o pecado e você se aproxima de Deus. Você se aproxima de Deus. Isaías capítulo 59. Isaías 59. É bom a gente meditar, pensar. Isaías 59, versículo 1. Diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não ouça. Vamos ler de novo? Leia e pensa. Sabe que hora que eu leio isso aqui? Que hora que eu penso? E faz um efeito tão grande para mim, eu não sei se faz para vocês agora, com calor, às vezes com ar-condicionado, sentado, tal, etc. Né? Não faz o efeito. Mas, lá pelas 3 horas da madrugada, 4 horas, isso aqui faz um efeito tão grande, porque você, sozinho, sem barulho, sem nada, você sente isso, parece que entra na alma da gente. Entra na alma. Hoje eu estava lendo um salmo por a Elma, mais o Fábio ali. Ainda pelo papel, eu dou um cheque assinado aqui para você preencher. Se você explicar para mim o que está dizendo esse salmo aí. Aí, hora depois que eu expliquei para ele. Aí eu quis preencher o cheque. Foi para agora, não adianta mais. Depois que você explica, depois que você vê, isso, o espírito, porque aqui tem a letra. Aqui você tem a letra. E quando isso se transforma no espírito e vem para dentro de você, você entender, como se você estivesse conversando com Deus. E Deus falando para você, né? A minha mão não está encolhida para que eu não possa te salvar, te ajudar. Acontece que você peca e não se arrepende. Não é que eu não quero te ajudar. Não é que eu estou longe de você. Eu estou perto de você. Só que você peca e não se arrepende. Você faz as coisas, não pensa. Esquece de Deus. Esquece que Deus existe. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Como é que Deus vai ouvir a gente lá no chão, no fogo? Né? Vomitando, bebendo. Ali vai ter que terminar, ué. Ali vai ter que... Vai ter que passar tudo aquilo e eu vou ter que voltar ao normal para mim reconhecer que eu fiz uma bobagem. Porque daquele jeito todo mundo se arrepende. Depois que está lá na cadeia, depois que está lá preso, depois que você matou. Amém? Então, o lavar regenerador da palavra, Deus fala com você, você tem que se arrepender antes de fazer o que Judas fez. Quantas vezes Judas ouviu Jesus pregar, falar: um de vocês é demônio, um de vocês está brincando, um de vocês está desse jeito, ó, presta atenção, tinha 12. O bicho estava lá no meio e nunca pensou que fosse para ele. Um de vocês está pisando na bola. Um de vocês está errando. Meu Deus. E Deus continua fazendo a mesma coisa aqui. E nós vamos esperar dar o beijo, pegar as moedas na mão do demônio, para depois entender que foi errado, que fez errado, para depois entender que pecou. Aí tem um versículo que diz assim: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus fala muito antes da gente beber. Deus, ele quer evitar que você faça aquilo. E ele falou para a mulher: vai e não peques mais. E a outra, né, que ia ser apedrejada: vai, não peques mais. Ó, você teve 5 maridos, você está com ele, não é seu. Vê o que você pode fazer lá, entendeu? Às vezes a gente fica perguntando, na nossa curiosidade, a gente fica perguntando: será que ela ficou com o marido? Não ficou com o marido? Será que pode? Não pode? Eu também só tenho 3, então já tenho direito de ter mais 2, né? Então às vezes a pessoa fica pensando bobagem. O que que Jesus falou para aquela mulher? Ó, você teve 5 maridos. O que você está com ele não é seu, não. Ele não falou para ela largar, nem falou nada, não. Vai, minha filha, vai. Vê o que você arruma por lá. Vê o que você pode fazer. Amém? Tudo é possível. Tudo é possível. Ao que crê, conversa com Deus. Vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Exponha para Deus a sua dificuldade. Exponha para Deus: Senhor, eu estou envergonhado. Arrependa do mal que faz. Eu estou arrependido, eu estou envergonhado do que eu faço. E não tenho conseguido. Amém, gente? Mas o Senhor é poderoso. Fala para Deus: o Senhor é poderoso para tirar o meu pecado. O Senhor é, sim, poderoso para me salvar. O Senhor pode me salvar. Isso é que é arrependimento. Isso é que é vontade de ir para o céu. Só o Senhor pode me salvar. Amém? No Salmo 69, não era Davi, não. Ali o Espírito Santo, no Salmo 69, não era Davi, que às vezes a gente pensa que era Davi. O seu pecado não é o pior de todos. O seu pecado não é um pecado que Deus não possa tirar, não. É bom saber isso. Não é bom saber? Que você pensa assim: não, o meu não tem jeito. O meu não tem jeito. Pois eu garanto para você que tem. Não há pecado que ele não possa tirar. 69, versículo 4. Vamos lá. Lê, por favor, filho.
Aqueles...
Versículo 3.
Estou
aliás, do 1 ao 4, vai lá.
Livra-me, ó Deus.
Livra-me, ó Deus.
Pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal.
Amém. Ele devia ter feito uma coisa. Amém? Ele devia ter feito alguma coisa do cão. Atolei-me em profundo lamaçal. Onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Aí eu estava explicando para o Fábio: você num lamaçal, em outra tradução diz que não dá pé. onde você, os seus pés não alcançam no chão, e você não pode afundar porque a lama entra na sua boca. E os seus pés não alcançam no chão. Então você tem que ficar ali administrando aquela coisa, uma situação terrível em que você não tem onde escorar o pé, não tem onde botar o pé. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Na hora, numa situação dessa, a pessoa se sente sem Deus, longe. Mas ele está ali, cansado de clamar. Não fala que ele parou, não. Fala que ele está cansado. Versículo 4, aqueles que me aborrecem sem causa, porque quando aborrece a gente, por alguma causa justa, mas sem causa, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Se você conta quantos cabelos na cabeça você tem, era a quantidade de gente que aborrecia ele sem causa. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Teve que devolver o que ele não tinha roubado. Porque quando a gente está sofrendo, porque errou realmente, mas é como se ele estivesse dizendo ali, me arrepender de quê? Me arrepender, por que que eu estou nesse lamaçal? Por que que eu estou nessa situação? Eu não tenho nem o que me arrepender, porque não tem causa de ser aborrecido desse jeito. Não tem motivo, eu não roubei nada. E estou tendo que devolver. Sabe quem era essa pessoa? Jesus. Esse salmo está falando exatamente a situação que ele fez. Então, o lamaçal que ele entrou, é isso aqui, ó. É o mundo. Ele falou, meu Deus. Né? Agora imagina, você não acha que Jesus, uma pessoa que experimentou essa lama que é o mundo, não está em condição de nos ajudar? Se você chegar para ele e disser para ele, Senhor, o senhor que, o senhor viu como é que é o negócio aqui? O senhor viu que lama que é? Mas se a gente acostuma com o cheiro da lama, se a gente acostumar com a coisa, nós não vamos querer sair da lama, né, gente? Se nós estivermos acostumados, nós não vamos querer. A gente precisa sentir para poder querer sair, para poder clamar e dizer, Senhor, eu estou cansado disso aqui, ó. Eu estou cansado disso aqui. Eu não consigo pisar no chão, não tenho apoio e não posso deixar que a lama entre pela minha boca. Então, eu estou cansado disso aqui. Mas se nós acostumarmos com isso aqui, se a gente não tiver arrepender de quê, está bom demais, então vai arrepender de quê? Vai clamar, pedir a Deus ajuda para que se está tudo 100%. Judas, olhava para um lado, olhava para o outro. Esse caboclo está doido. Não? Amém, gente? Depois a gente fala mais, tem muita coisa para falar nessa direção, muita. Muita coisa. Vocês concordam? E a única pessoa que pode nos ajudar chama-se Deus. A única pessoa que pode nos ajudar chama Deus. Nós, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu me acostumar com isso aqui, não. Não deixa eu aceitar uma coisa que o Senhor já disse. Já disse que não presta. O Senhor já falou que não presta. Amém? Não deixa a gente se acostumar, não. Amém, gente? Amém. Amém, gente? Deus falou conosco. Pedra. Sarou a Fernando. Deus abençoe, seja bem-vindo. Amém? Está fazendo calor por lá? Chovendo não? Chovendo? Coisa boa. Aqui está quente e não chove. Amém, gente? Então vamos curvar nossas cabeças. Se é que Deus falou com você, eu não sei. Eu não sei se falou. Eu não sei se... Amém? Deus, eu acredito que a mão de Deus não está encolhida, a vontade de Deus continua sendo de nos salvar, mas Ele não pode sem que nós nos arrependamos e reconheçamos que o nosso mundo, a nossa terra, o nosso céu, não é esse aqui. Ajuda-nos, ó Deus, né? Tem misericórdia de nós. Solta as cadeias que nos prendem, as correntes, os grilhões do pecado, da injustiça, da maldade. Amém. Que nós sejamos mais sensatos, prudentes, filhos de Deus, inculpáveis. Que a gente reconheça, meu Deus, se alguma coisa que nós não estamos vendo tem feito separação entre nós e o Senhor, abra os nossos olhos. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se o Senhor nos falou hoje aqui, assim, ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, que a gente possa também, como o Senhor fez, clamou, né? Já não tinha mais como clamar, a garganta secou, não havia mais saliva na sua boca, tanto que o Senhor se arrependeu por nós, se arrependeu mesmo. Inconformado com tudo que estava debaixo do sol, reprovando tudo, toda obra que se fazia debaixo do sol, não passava de vaidade, tudo não passava de ilusão, e assim nós estamos aqui, meu Deus, na esperança que a nossa oração seja ouvida, na esperança de que a gente possa entender antes de sermos tirados que haja em nós uma maneira de compreender, de entender. Tem misericórdia de nós, Jesus. Leva-nos a meditar na Tua palavra. Leva-nos, Senhor Deus, a te buscar. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Ajuda-nos. Abre os nossos olhos. Aproxima-nos de Ti, Jesus. Leva-nos a Tua presença. Para falarmos contigo. Ajuda-nos. Amém.
Me arrependo do que pensei, me vergonho.
Seu irmão, nós estamos internados.